Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia, bem-vindo ao programa Eclésia deste domingo. Em tempo de verão, muitos escolhem a praia ou a serra como companhia. Frei Agostinho da Cruz escolheu a Serra da Arrábida como um espaço espiritual que também soube interpretar por intermédio dos seus versos e das suas palavras. Nos próximos minutos vamos conhecer melhor este frade franciscano e poeta, neste que é o quarto centenário da sua morte. Por agora o tempo é de música. Ouça connosco Simples, no tema O Segundo da Mudança.
Bom dia, está na companhia do programa Eclésia
que lhe trouxe o grupo Simples no tema Segundo de Mudança. Se só agora sintonizou a Antena 1, saiba que hoje falamos de um frade franciscano e poeta, Frei Agostinho da Cruz. Já ouviu falar? Falamos dele no quarto centenário da sua morte. Rui Ventura é o responsável na Diocese de Setúbal por estas comemorações e esteve à conversa com o jornalista Paulo Rocha.
Frei Agostinho da Cruz, uma figura maior da poesia portuguesa, do franciscanismo. Rui Ventura, que homem é este? Que frade foi este que inspira o nosso cotidiano?
Foi um franciscano livre, ou seja, é um homem que foge a todas as grandezas que a vida cortesã lhe poderia ter dado. Portanto, ele, embora tenha nascido em 1540 em Ponte da Barca, logo de muito miúdo, 7, 8 anos, passa a viver no meio cortesão, por fatores que ainda hoje não conhecemos completamente. Resolve abandonar essa vida, onde poderia ter tido grandes honras, e logo aos 20 anos resolve ir para Frade, por decisão própria e não por qualquer obrigação, não é? E o facto é que ele vive 45 anos quase ignorado no convento de Santa Cruz de Sintra, e é a partir do momento em que ele, já velho, se aproxima da Arrábida e aqueles últimos 14 anos de vivência na Arrábida, que ele se torna, ao fim e ao cabo, uma referência na sua época.
A Arrábida transforma-o quando chega à Serra aos 75 anos?
Eu penso que ele é transformado pela Arrábida muito cedo, porque ele, nós sabemos que ele, ainda em Sintra, é um desejo permanente. Ele, ao longo da vida, vai pedindo várias vezes ao provincial da província para ir fazer ermitismo na Arrábida, para viver como ermita na Arrábida, e ele sempre recusado, porque era uma vida muito difícil. Aos 65 anos, ele aproveita uma oportunidade. Ele, que nunca quis ser guardião de convento nenhum, é-lhe proposto ser guardião do convento de São José de Ribamar, ali na zona de Algés. E ele aceita transitoriamente, mas pede uma contrapartida. Eu aceito, mas logo que larga a guardiania, autoriza-me a ir para a Arrábida. E é aí que ele consegue ir, como digo, já tardiamente, mas é o suficiente para ser um grande poeta na Arrábida. Agora, esta atração pela Arrábida necessariamente era anterior, até porque ele, logo desde muito jovem, ainda antes de ser frade, convivia com a família dos Duques de Aveiro, e conviver com a família dos Duques de Aveiro era conviver com a Arrábida. Além disso, ele relacionava-se com a família, fazia parte da casa do neto de Dom Manuel, que era o Dom Duarte. Essa casa era frequentada, há cartas, pelo São Pedro de Alcântara. Portanto, ele muito miúdo, com 8, 9, 10 anos, conheceu o São Pedro de Alcântara. E todo esse ambiente acabou por puxá-lo sempre muito para a Serra da Arrábida, não é?
E já vamos a essa atração pela Arrábida. Antes falemos do poeta, uma figura maior da poesia portuguesa, colocado quase ao mesmo nível de Camões.
Eu faço uma correção, não é quase. Está ao nível do Camões. Acho que depois do Teixeira de Pascoais ter dito que amava um e venerava o outro, estamos por aí. Ou seja, ele é um vulto, embora muito diferente do Camões, e mais novo que o Camões, diga-se passagem, mas está ao mesmo nível, sobretudo na poesia espiritual. E que não é uma poesia beata, ao contrário do que as pessoas possam pensar. É uma poesia de experiência pessoal, de relação com Deus e com os outros.
Uhum. Podemos dizer que é um poeta místico ou um poeta espiritual?
Eu sou daqueles que defendo o que o Sebastião da Gama defendia. Eu não vejo, por mais que leia o Frei Agostinho, nele um poeta místico. É um poeta espiritual e um poeta ascético. E é um poeta de luta. Ele está constantemente a lutar consigo para alcançar Deus. Não há grandes vestígios de fenómenos místicos na vida dele. Mas podem ter acontecido, não digo que não.
Um poeta que tem no tema da cruz uma referência principal?
Sim, porque ele, aliás, penso eu que ele terá visto uma série de coincidências como quase uma premonição, porque ele nasce no dia da invenção ou da descoberta da Santa Cruz, no dia 3 de maio, quando pede para ser frade franciscano, o provincial da época, o Frei Jacomo Peregrino, diz-lhe: vais para o convento de Santa Cruz, em Sintra. Ele foi dos primeiros frades desse convento, diga-se de passagem, e é aí que ele adota o nome. E, portanto, vê em Cristo crucificado sempre a sua meta e também o reflexo máximo do amor de Deus pelos homens. E isso está sempre presente, ao ponto de depois o Daniel Faria, o grande poeta Daniel Faria, dizer que ele era o professor da cruz. Ele ensina-nos essa via da cruz, não é?
Precisamente de que forma é que a cruz está presente nos seus versos? E a partir daí, dessa referência que Daniel Faria faz a Frei Agostinho da Cruz, ao chamar-lhe professor da cruz, que escola é essa?
É a escola de quem vê que não há ressurreição sem cruz. Nós, nomeadamente no século XX, tivemos movimentos espirituais que queriam olhar apenas para Cristo ressuscitado, e estava muito bem, mas quase eliminando o sofrimento. Não, é uma escola, curiosamente uma escola muito portuguesa, que percebe que não há redenção sem passarmos pela dor. Isto é muito curioso, porque um autor que, sendo cristão, normalmente não é muito falado, embora fosse considerado o maior poeta em prosa da língua portuguesa, que é o Raul Brandão, tem muito isto também, que é a dor como uma meta, o entendimento da dor, a aceitação da dor, da qual ninguém se livra, como uma meta para chegarmos à redenção e à tal liberdade do desprendimento de tudo aquilo que nos limita ao fim e ao cabo e nos prende neste mundo, não é?
Do poema As Chagas, de Frei Agostinho da Cruz. Divinas mãos e pés, peito rasgado, chagas em brandas carnes imprimidas, meu Deus, que por salvar almas perdidas, por elas quereis ser crucificado. Outra fé, outro amor, outro cuidado, outras dores às vossas são devidas, outros corações limpos, outras vidas, outro querer no vosso transformado. Em vós se encerrou toda a piedade, ficou no mundo só toda a crueza. Por isso, cada um deu o que tinha, claros sinais de amor, à saudade, minha consolação, minha firmeza, chagas do meu Senhor, redenção minha. Ouvimos o tema Credo, do CD Missa Brevis, de João Gil.
Indeventurus est, iudicare vivos et mortuus. Credo in Spiritu Sanctum, Sanctam Iglesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem. Credo in Spiritu Sanctum, Sanctam Iglesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam, Amen. Vitam Aeternam, Amen. Vitam Aeternam, Amen. 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 Amen.
As referências a Frei Agostinho da Cruz, enfim, são diversificadas. Desde o Povarelo da Península ao Vata, inspirado pela Musa da Rábida. Mas, claro que são nesses 14 anos finais da sua vida que Frei Agostinho da Cruz tem e nos deixa o legado principal. Que poder de atração teve essa serra no frade poeta?
Era o poder do isolamento. Do isolamento e da altitude, ao fim e ao cabo. Ele diz, ó Serra das Estrelas tão vizinha, quem nunca de ti serra se apartara. Portanto, é a proximidade, a altitude física, e é também uma altitude simbólica, aproxima de Deus. E porquê? Porque era uma serra, que apesar de ter lá o convento, mas muito isolada, à qual se acedia com muita dificuldade, e onde era possível viver sem ser constantemente incomodado pelo convívio humano, e em isolamento, em silêncio, em contemplação. Ele é um poeta da contemplação, curiosamente. E penso que a atração maior é essa, que é também a atração que levou, durante vários séculos, aos franciscanos mais corajosos, ao fim e ao cabo, a irem para lá, não é?
Uhum. Onde se inclui Frei Pedro de Alcântara, por exemplo, não é?
São Pedro de Alcântara, que foi dos primeiros, diga-se passagem, no Lula.
A fazer essa experiência de permanecer na Rábida. São Sebastião da Gama diz que o difícil não é visitá-la, visitar a serra, é entendê-la. Que segredos tem a Rábida?
Ela tem segredos porque é sagrada. As palavras têm o mesmo étimo, não é? E o segredo é exatamente até parte da sua configuração física. Não é por acaso que, ainda antes da romanização, já os fenícios a consideravam um território sagrado. Não é por acaso que os ermitas muçulmanos viveram nas grutas junto ao Cabo Espichel. Portanto, o facto de ser inacessível, o facto de propiciar, ao fim e ao cabo, o temor de Deus e do que é divino e sagrado, é realmente o ponto mais importante. Agora, não tenho pretensões de compreender a Rábida, cada um de nós vai compreendendo um pouco mais, não é? E é um trabalho que vai ficar para o futuro, de certeza.
Uhum. Que aproximação é possível fazer a quem visita a Rábida, a essa dimensão sacral que a serra tem? Quem visita hoje?
Eu acho que o mais importante é não passar pela Rábida. É, pelo menos, parar e fugir daquela estrada, embora com as restrições que há impostas pelas autoridades de proteção da natureza, e procurar ali, em algum lugar, o silêncio e ouvirmos-nos a nós, ouvindo aquela natureza. Penso que é o ponto mais importante. A partir daí, é quase como se fosse a ponta do novelo. Começamos a desfiar o novelo, não é?
É por isso que Sebastião da Gama também diz que boas praias, boas sombras, bons banhos é possível em todo lado. O que não há em toda a parte é a religiosidade que dá à Serra da Rábida elevação e sentido.
Exatamente. Porque ao termos esse silêncio, começamos a criar entre nós e o divino, ou o sagrado, a ponte que, ao fim e ao cabo, as contingências da vida estão sempre a tentar quebrar, não é? Não é por acaso, eu até costumo brincar e dizer, não é por acaso que o santo da Arrábida é o São Pedro de Alcântara. E que é exatamente, Alcântara quer dizer ponte, é o santo da ponte. Que é a Arrábida é perfeitamente uma ponte entre os homens e Deus, não é? E foi isso que ao longo de muitos séculos foi sempre entendido, não é?
Aqui uma pausa nesta conversa entre o jornalista Paulo Rocha e Rui Ventura, o responsável na Diocese de Setúbal pelas comemorações do 4º centenário da morte de Frei Agostinho da Cruz. Damos espaço à música. Ouvimos Madre Deus no tema Oxalá. Bom dia, Oxalá. Era o tema de Madre Deus que este programa Eclésia lhe trouxe nesta manhã de domingo. Falámos do Frei Agostinho da Cruz, poeta franciscano e ermita, que marcou a Serra da Arrábida. Ao evocar os 400 anos da sua morte, está patente a exposição organizada pela equipa do Museu do Oriente, em Lisboa, Frei Agostinho da Cruz e a Espiritualidade Arrábida. Pode ser visitada até o próximo dia, 29 de agosto. O comissário Rui Ventura, responsável por estas comemorações na Diocese de Setúbal, fala neste programa Eclésia com o jornalista Paulo Rocha.
Quem nos escuta neste tempo de verão, que é tempo também de visitas, de passagens, por certo mais limitadas este ano, mas A Rábida é sempre um destino, ou é sempre uma passagem, não é? E permanece como inquietação, pelo menos, essa afirmação também de Sebastião da Gama, de que, caso o visitante não entenda essa elevação e sentido, saiu da Rábida sem sequer ter entrado nela verdadeiramente.
É que quem entende, nem que seja um pouco, da Rábida, entra e nunca mais sai. Quem entra na Rábida e não entende essa espiritualidade que por ali há, entra e sai. E pronto, como dizia aquela velha expressão, entra como cão por vinha e sai como cão por vinha vindimada, não é? Ou seja, não come nada. Ali o que é importante é procurar o elemento espiritual. Isso é que é o mais importante.
E foi esse o segredo para o segredo de Frei Agostinho da Cruz. Cumpriu na perfeição esse desafio que a Rábida apresenta a qualquer visitante ou quem nela permanece.
Eu creio que o Frei Agostinho da Cruz é daqueles vultos que cumpriram a sua vida. O objetivo dele era viver na Rábida e até ser sepultado na Rábida. Sabemos que os 7 primeiros anos dele da Rábida foram muito conturbados. Os últimos 7 já não, já foram pacíficos. E o Duque de Aveiro fez-lhe a vontade. Embora ele tenha falecido em Setúbal, sepultou-o na Rábida. E, portanto, quem entende aquela serra acaba por ter uma vida mais plena, e foi isso que aconteceu exatamente com o Frei Agostinho da Cruz. Não?
Uhum. E que lição é essa da permanência de Frei Agostinho da Cruz na Rábida? Ele aponta para que essencial da vida?
O essencial é exatamente o contemplar o Criador na criatura e o respeito pela criação. Não só a criação mais espetacular, mas até a criação mais ínfima. Ele era um homem que domesticava animais. E percebermos que, ao fim e ao cabo, como aliás diz o Papa Francisco, que vivemos todos na mesma casa e temos que cuidar todos da mesma casa para que nela continuemos a viver dignamente. E se formos a ver, isto está também no cerne da espiritualidade do Frei Agostinho da Cruz. Como bom filho do São Francisco de Assis, diga-se de passagem. Uhum.
Numa conferência sobre a atualidade de Frei Agostinho da Cruz, o cardeal Dom José Tolentino Mendonça referiu que a vida de Frei Agostinho da Cruz é um laboratório de pensamento acerca do significado último da nossa humanidade.
É sem dúvida, porque nos diz que nós somos importantes porque somos manifestações de Deus no mundo. Não somos importantes porque somos indivíduos ou porque somos uma espécie de titãs, à maneira do mundo antigo, que queremos desafiar Deus. Portanto, a lição do Frei Agostinho é de liberdade, mas uma liberdade que nunca se separa da humildade. E é isso que é importante. Percebermos que, ao fim e ao cabo, somos apenas sementes que andamos por aqui, que temos que criar alguma coisa para o futuro, não é?
Uhum. Neste itinerário comemorativo dos 400 anos da morte de Frei Agostinho da Cruz e 480 do seu nascimento, uma exposição documenta a presença de Frei Agostinho da Cruz na Rábida e a espiritualidade que a serra mostra. Ela está patente no Museu do Oriente até ao final deste mês de agosto. Que oportunidade é esta, Rui Ventura, para conhecer melhor Frei Agostinho da Cruz e a sua espiritualidade, visitando a exposição de que é comissário?
A exposição junta vários elementos importantes. Permite entender melhor o que é a espiritualidade da Serra da Rábida e depois a espiritualidade dos frades arrábidos franciscanos. Permite-nos conhecer melhor a vida e a obra do Frei Agostinho da Cruz, que é a pessoa que, ao fim e ao cabo, através dos seus versos, nos guia pela exposição. E depois, permite-nos, há elementos para quem esteja atento, permite-nos ver que tudo isto é uma semente. Ou seja, o objetivo é que nós saiamos da exposição de maneira diferente e não apenas como quem sai de uma exposição de arte sacra antiga, mais ou menos interessante. O objetivo aqui é desafiar as pessoas a que saiam um pouco diferentes e a olhar pelo menos o mundo de uma maneira diferente daquela que tinham antes de entrar.
Uhum. A olhar a própria serra também de forma diferente?
Olhar a serra e as serras desta existência. Ou seja, os cumes, que, como dizia o outro santo, São João da Cruz, nos permitem ascender até Deus, não é?
Fica esse desafio então para visitar ainda esta exposição e para conhecer melhor Frei Agostinho da Cruz. Muito obrigado, Dr. Rui Ventura.
Obrigado.
Depois de conhecer melhor Frei Agostinho da Cruz e da proposta de visita a esta exposição que evoca os 400 anos da sua morte, o programa Eclésia traz-lhe música. Ouvimos agora Miguel Araújo no tema Recantiga.
Folhas espalhadas, muito recalcadas do correr do ano, a recolherem uma a uma por entre a caruma, de volta ao ramo. E era a noite atrovoada que encheu na enxurrada aquela poça morta. De repente em ricocheta refazesse em sete nuvens gota a gota. E era de repente o rio num sol do pio a subir um monte e a correr contra a corrente, assim de trás para a frente a voltar à fonte. E um monte de cartas espalhadas desmoronando-se toda em castelo. Era a linha de uma vida sendo recolhida de volta ao novelo. E era aquelas coisas tontas, as afrontas que eu digo e que me arrependo, a voltarem para mim como se assim tivessem remendo. Era eu um passarinho caído no ninho à espera do fim, e eras tu até que enfim a voltar para mim.
Bom dia, o programa Eclésia está na sua companhia a cada domingo de manhã. Ouvimos Miguel Araújo no tema Recantiga. E por ser domingo, vamos descobrir um pouco mais sobre a liturgia de hoje. Para nos ajudar, como é habitual, temos a companhia do Padre Manuel Barbosa.
O que é que as pessoas dizem de Jesus? E quem é Jesus para mim? Duas perguntas no Evangelho deste 21º Domingo Tempo Comum a provocar a nossa fé em Cristo. Muitos veem em Jesus um homem bom, generoso, atento aos sofrimentos dos outros, que sonhou com um mundo diferente. Outros veem em Jesus um admirável mestre de moral, com uma proposta de vida interessante, mas que não conseguiu impor os seus valores. Outros veem em Jesus um admirável condutor de massas, que acendeu a esperança nos corações das multidões carentes e órfãos, mas que passou de moda quando as multidões deixaram de se interessar pelo fenómeno. Outros ainda veem em Jesus um revolucionário, ingênuo e inconsequente, preocupado em construir uma sociedade mais justa e mais livre, que procurou promover os pobres e os marginais e que foi eliminado pelos poderosos preocupados em manter a situação. São visões que apresentam Jesus como um homem excepcional que marcou a história. Para os discípulos, e também para nós, seus seguidores, Jesus foi bem mais do que um homem. Ele foi e é o Messias, o Filho de Deus vivo. A proposta que Jesus apresentou não é apenas uma proposta de um homem bom, mas é uma proposta de Deus, destinada a tornar cada homem ou cada mulher uma pessoa nova, capaz de caminhar ao encontro de Deus e de chegar à vida plena da felicidade sem fim. A diferença entre o homem bom e o Messias, Filho de Deus, é a diferença entre alguém em quem admiramos e a que até pode ser igual a nós, e alguém que nos transforma, que nos renova e que nos encaminha para a vida eterna e verdadeira. E vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que deve, de forma constante, ecoar nos nossos ouvidos e no nosso coração. Responder esta questão não significa papaguear lições de catequese ou tratados de teologia, mas sim interrogar o nosso coração e tentar perceber qual é o lugar que Cristo ocupa na nossa existência. Responder esta questão obriga-nos a pensar na importância que os valores do Evangelho assumem nas nossas opções, no esforço que fazemos ou não fazemos para seguir Jesus. A Igreja de Jesus, a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como Messias, o Filho de Deus, assenta e constrói-se sobre esta mesma fé. Quem é Jesus para nós? E que dizemos dele, ou não dizemos, quando se apresenta a ocasião para testemunhar a nossa fé? Ao longo desta semana, tomemos tempo para colocar esta questão a nós mesmos, na realidade muito concreta das nossas existências em Cristo, homem amável, Deus adorável.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Conhecemos um pouco mais sobre Frei Agostinho da Cruz e a sua espiritualidade na Serra da Arrábida. É desta forma que nos despedimos, mas ainda nos pode acompanhar na RTP2, hoje no programa 70x7, pelas 17h30. Para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, mesmo em tempo de férias, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1, já sabe, voltamos na noite de amanhã, pelas 22h45. Obrigada por ter ficado na nossa companhia. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo, umas boas férias, se for o caso, e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.